maravilhas do Senhor, nós precisamos, para nós vermos, né? Nós precisamos tratar as pessoas de forma individual, de forma particular. Nós não podemos tratar todo mundo igual a todo mundo. Assim como Jesus entrou em Samaria e teve um encontro com aquela mulher samaritana, e desse encontro ele tratou com os problemas daquela mulher, com tudo que ela precisava, e uma igreja nasceu daquele encontro, nós também veremos os milagres e as maravilhas, os sinais de Deus nas nossas células. Amém, irmãos? Nós já estamos vendo isso acontecer. E hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de João. Agora para os pregadores daqui do Cochipó, vai ter que ler na Bíblia direto aqui, tá? Porque se ficar lendo ali, vai dar problema para dar microfonia, eu acho. E a gente colocou a caixa ali. Então, acho que é melhor ler aqui, né? Capítulo 21, versículos do 4 em diante. João 21, 4 em diante. Diz assim a minha Bíblia: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados é quase 93 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apascenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso para tratar com as nossas vidas, para nos ensinar. Deus, essa porção da palavra que nós lemos essa noite, seja para a nossa edificação, seja para o nosso crescimento. Espírito de Deus, tira do nosso meio todo o bloqueio, todo o sofisma, tudo que nos atrapalha, para que nós possamos crescer essa noite. É no nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Irmãos, depois que Jesus morreu, o ministério de Jesus durou 3 anos na terra. E depois que Jesus morreu, depois que ele foi sepultado, nós vemos que os discípulos se espalharam, né? Os discípulos se espalharam, saiu correndo, o outro negou Jesus, o outro começou a duvidar das coisas e não sei o quê. Tudo aquilo que Jesus construiu em 3 anos, com a morte de Jesus, eles se, não se perderam, mas eles se afastaram. E a Bíblia diz mesmo, Jesus já falava que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas iam correr. E muitos deles ficaram com medo, assustados, e perderam a referência. Quando você tem alguém que é por você, quando você tem alguém que fala na sua vida, e você perde essa pessoa, você fica meio que sem referência, né? Igual aquela expressão, você fica sem pai, sem mãe. E nós vemos aqui que após a morte de Jesus, os discípulos voltaram para a velha vida. Voltaram. Jesus, quando chega para Pedro, para chamar Pedro para o ministério, o que Pedro está fazendo? Vocês estavam fazendo, vocês lembram? Pedro estava pescando. Ou seja, Pedro era pescador. Aí Pedro se torna um discípulo, se torna um apóstolo. Jesus é morto, o que Pedro faz? Ele volta a ser pescador de novo. Os discípulos esqueceram a promessa de Jesus para eles, que lá em Mateus 4,19, Jesus fala para os discípulos: eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Então, aqueles discípulos ouvem isso, sabem que Cristo fala que eles seriam pescadores de homens, e quando Jesus morre, eles voltam a pescar peixe, se esquecem daquela promessa. Mas, mesmo assim, mesmo Jesus tendo morrido, ressuscitado, mesmo os discípulos terem negado Jesus, terem se esquecido, terem deixado terem voltado para a velha vida, Jesus resolve então, após a ressurreição, se encontrar com os discípulos. Imagina você, você morre e ressuscita, e aquelas pessoas que andavam com você, todo mundo espalhou, todo mundo esqueceu, parece, tudo aquilo que você falou. Nós não vamos passar por isso, né? A gente vai ressuscitar, mas nós vamos voltar para Jesus. Não vamos ressuscitar para ficar aqui. Mas Jesus, aconteceu isso com ele. Tem que se colocar no lugar de Cristo. Imagina que você não morreu, não. Você viajou para bem longe. E aí você volta. E todas aquelas pessoas que você andou, elas não, nem te conhecem mais. Que a Bíblia diz que eles viram Jesus, mas eles não reconheceram. Mas, mesmo disso tudo, Jesus, ele aparece, ele se apresenta aos discípulos com amor. Jesus aparece para os discípulos e faz uma refeição com eles. E Jesus, ele chega ali para tratar com o problema de um camarada, Pedro. Um assunto que não estava resolvido. Lembra que Jesus entrou em Samaria para tratar com uma pessoa, né? A mulher samaritana. Agora Jesus, ele volta e começa a aparecer para as pessoas. Mas nessa ocasião específica, Jesus voltou para falar com uma pessoa, Pedro. Então Jesus faz a bela e famosa pergunta: Pedro, tu me amas? Você me ama mesmo, Pedro? Vamos recapitular um pouco a vida de Pedro? Jesus, ele não quer expor ninguém aqui, mas Pedro, ele tem um histórico meio diferente, meio duvidoso assim. Pedro é um excelente homem de Deus, mas Pedro já tinha mostrado algumas coisas para Jesus. Vamos recapitular aqui o que Pedro já fez. Olha o que estava no currículo de Pedro. Pedro, lá em Mateus 23, não precisa pôr não, tá? Lá na cela o pessoal lê. Lá em Mateus 23, Pedro fala para Jesus o seguinte: Jesus, eu nunca te abandonarei. Eu vou estar com você até o fim, Jesus. Eu vou morrer com você, se for o caso. Eu morro. Olha o que Pedrão falou para Jesus. Foi o negócio escurecer um pouquinho, o que Pedro fez? Vazou, saiu correndo. Às vezes nós somos assim, né? Obreiro, estou com você até o fim, pode contar comigo. Eita, doeu. Pode contar comigo, eu estou com você. Eu amo a Pim Imperial. Eu amo o encontro com Deus, eu amo Jesus. Eita. Aí a gente fala um negocinho só um negocinho. Aí o irmão fica chateado e vai embora. Talvez você já passou por isso, né? Lá na sua cela. Olha, meu líder, eu amo você e eu estou com você até o fim, aleluia. Aí você manda ele trazer um lanche, ele já fica chateado e vai embora. Você quer testar um irmão, se ele é de rocha? Se ele está nos mutirão com a gente. Lembra? Rapaz, o irmão está no mutirão, já é 75% que ele está com você. Porque ninguém ama vir mutirão, fala que você ama. Olha, eu amo pintar parede de graça com os irmãos. Ninguém gosta, não. Nossa, eu amo acordar cedo de manhã para vir arrumar o som, para colocar carpete. Eu amo perder meu feriado para... Ninguém gosta. Mas o Senhor nos chama não para fazer só o que nós gostamos, mas é para nós edificarmos o reino dele nesta terra. Sabe outra coisa que Pedro fez? Pedro cortou a orelha de um homem. Isso está lá em João 18, 10. Chega os soldados romanos, Jesus estava no Getsêmani orando. Chega os soldados romanos para prender Jesus, e pega Jesus e tal. Sabe o que Pedro faz? Ele pega a espada dele, blau, no soldado romano. Pedro era meio ruim de mira, né? Porque eu acho que Pedro foi para matar. E acertou a orelha do soldado. Ou o soldado, né? Aí Jesus, ô Pedro, aí pega a orelha, devolve lá. Faz isso não. Eu tenho que morrer mesmo. Pedro era sanguíneo pra caramba. O sanguíneo, vocês conhecem os temperamentos humanos? Vocês já ouviram falar dos temperamentos? Temperamento é aquilo, é como você reage a situações. Isso é você, faz parte de você, da sua personalidade. E temperamento não se muda. Sabia disso? Então tem 4 tipos de temperamento: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Você se enquadra em um desses 4. Eu, por exemplo, eu sou colérico, o meu tipo de temperamento. Vou explicar rapidamente. O sanguíneo, todos eles têm parte ruim e parte boa. Fica tranquilo. Todos eles. Eu não vou fazer aqui com você para saber, porque isso demora, mas... né? Vamos lá, Rafael. Não. O sanguíneo é aquele camarada explosivo. É aquele que falou... Pô, já foi. Tem muito não, meu irmão. Tem essa não. Vem conversar não. É o sanguíneo. É aquele que fala alto, aquele que grita. Sabe quando o camarada começa uma discussão, começa a gritar? Lá, lá, esse provavelmente é o sanguíneo. O sanguíneo, ele é meio pavio curto. Só que em compensação, o sanguíneo também tem muita liderança. Ele é muito forte. Ele não tem medo, vai para cima. Ele pode se explodir lá na frente, mas ele não tem medo. Isso é bom, né? Não é covarde. O colérico, deixa eu falar a parte boa para mim, né? Porque eu falei que eu sou... O colérico também é o que tem muita liderança. É um camarada que ele é muito parecido com o sanguíneo, mas não explode igual o sanguíneo. Ele vai para cima, não tem medo, é destemido, né? É o colérico, é inteligente. Mas a parte negativa do colérico é que às vezes isso atrapalha. É tão assim que coloca os pés pelas mãos. Tem uma liderança boa, mas se não tomar cuidado, é precipitado. O fleumático é aquele que ele é mais para dentro. É aquele que você pode dar um tapa na cara dele. Ele te agradece. Ponto positivo do fleumático. O fleumático, ele não explode. Nunca vai explodir. Ele fica para dentro. Ele não fala alto. Ele está aqui, ó. Ele é controlado. Ele é manso. Mas o ponto negativo do fleumático é isso também. É porque é muito manso, né? É quase parando. Tem medo do novo. Tem medo de assumir novos desafios. Sabe quem que é fleumático da nossa igreja? Pastor Eliel. Pastor Eliel é fleumático. Eu estou falando isso porque ele mesmo fala, tá? Eu sou colérico, o pastor Júnior é colérico, o pastor Wes é sanguíneo. Sanguíneo de sangue, assim, de rojar sangue. Sanguinário. Tá. E tem o melancólico. O melancólico, ele é muito sensível, ponto positivo, ele é sensível. Ele é, ouve, tal, tal, tal. Mas ele é muito triste, tudo para ele é muito triste. Ai, meu pneu furou, ai, meu pneu furou. Ai, Deus, por que você fez isso? Meu pneu furou. Meu feijão queimou, ai, feijão queimou. Ai, Deus não me ama. Acabou a luz, ai, acabou a luz, ai. Esse é o melancólico. Tem muita melancolia, né? Mas também tem os positivos, é uma pessoa muito boa, dócil e tal. Então, fiz um resumo aqui um pouco dos temperamentos. Então, tudo isso para falar que Pedro era sanguíneo. Pedro era sanguíneo. E ele cortou a orelha do camarada. Outra coisa que Pedro fez. Lá em João 13, Pedro não aceitou Jesus lavar o pé dele. Jesus chega para os discípulos e fala, olha, eu vou lavar seus pés. E está todo mundo já com o pezinho lá. Aí Pedro, não, meu pé você não lava não, aí. Você é o Jesus de Nazaré? Você vai lavar meu pé? Não aceito isso não. Você acha assim, nossa, que nobre, né? Que não, não é. É arrogância de Pedro. Porque Jesus está fazendo aquilo para mostrar que ele era o exemplo. Então, se Jesus podia lavar o pé, daqui a pouco era Pedro que tinha que lavar o pé da galera. Entendeu? Aí ele fala, não, Jesus, você não pode lavar meu pé. Aí você pensa, nossa, que legal. Não, é porque Pedro não queria lavar o pé do povo. Você tem que pensar lá na frente. Ele não aceitou. E Jesus o repreende duramente. Pedro foi um dos, acho que foi o discípulo que mais levou dura de Jesus. Pedro foi chamado de Satanás. Jesus estava falando para os discípulos, olha, meus discípulos, é necessário que o filho do homem morra, é necessário que o filho do homem padeça, para que o terceiro dia ele ressuscite e a glória de Deus seja manifesta e tal. Aí Pedro fala, ô Jesus, faz silêncio aí, o senhor tem que ter cuidado com o que você está falando, Jesus, você tem que ter dó de você mesmo, você não vai morrer não, você não vai morrer, você não pode morrer, tem que ter dó, como assim Jesus, está falando que vai morrer? Não, você vai viver para sempre. Aí Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Outra coisa que você vê e fala, poxa vida, Jesus estava querendo cuidar de Pedro estava querendo cuidar de Jesus. Não. Pedro estava sendo usado por Satanás para atrapalhar os planos de Deus. Isso aqui já dá outra palavra, mas isso aqui não é para agora. Outra coisa que Pedrão fez foi dormir na vigília que Jesus marcou. Jesus marcou uma vigília no monte. Vamos orar, vamos passar a noite inteira. Aí chegou meia hora de vigília, Pedro dormindo. Aí Jesus, louco, está dormindo? Acorda, aí acordou. Aí chegou de novo. Pedro dormindo, rapaz. Então, se o apóstolo dormiu na vigília, você dormir também? O pessoal já dormiu para trás aí. Irmãos, meu sonho é tomar um copo d'água. Será que a gente consegue aqui? Antigamente a gente tinha uns copos d'água aqui, né? Que eu tô com a língua aqui quase caindo de seca. Deus abençoe. Outra coisa que Jesus fez, Pedro negou a Jesus. E aí, esse foi o ápice das mancadas de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. As pessoas perguntavam para Pedro: Pedro, você, e aí, você anda com o Messias, né? Não, não conheço esse camarada. Não, você é discípulo. Não, nunca ouvi falar. Rapaz, você fala igual ele, você tem o jeito dele. Não, não sou discípulo. E aí o galo canta e Pedro sai triste, chorando. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, a pergunta aqui, na verdade, é o seguinte: Pedro, tu me ágape? Ágape é no original grego de amor. Ágape, para quem não conhece, é o amor de Deus. É um amor incondicional. É um amor que não tem interesse pelas coisas e pelas pessoas. Valeu, meu irmão. É um amor que se entrega. É um amor incondicional. É o amor de Deus. Então Jesus para e pergunta: Pedro, tu me ágape? Jesus aqui, ele não está querendo expor a Pedro. Jesus não tem prazer em colocar o dedo na nossa ferida. Sabe por que ferida? Porque um pouquinho de tempo atrás, Pedro falou que estaria com Jesus até o fim, que amaria Jesus até a morte. Mas Pedro nega Jesus. Então Jesus volta e toca nesse assunto. Jesus toca no assunto de Pedro, que Pedro falou que nunca negaria, que amaria Jesus para sempre. Então Jesus chega e fala: Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Igual você falou que você me amava? Eu imagino, irmãos, que nós lemos aqui que Jesus, ele marca, faz uma refeição, chama os discípulos, né? E a Bíblia não relata muito aqui conversa do pessoal. Parece que foi uma refeição bem silenciosa, sabe? Sabe quando você está comendo com alguém que você não... Sei lá, você está meio assim, você não fala nada, só fica aqui. Né? Eu imagino que Jesus chama Pedro de lado, então, e pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro, por ser sanguíneo, Pedro também é muito espalhafatoso. Ele é muito aparecido. Sabe aquele síndrome de eu sou o melhor? Pedro tinha isso. A gente consegue notar aqui, quando no versículo... Deixa eu ver aqui. No versículo 4, 3. Não. No versículo... Singiu total. No 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Olha como Pedro era espalhafatoso. Eles estavam 100 metros da costa. Quando João fala: olha, esse é Jesus. Pedro veste uma roupa, porque eles eram pescadores, os pescadores eles tiravam a túnica e ficavam só de sunga, digamos assim. Ele vê que é Jesus, ele veste uma roupa e pula na água, e vai para cima de Jesus, e deixa os outros pescadores no barco lá, se lascando sozinho. Ou seja, olha Jesus, eu sou tão importante, eu amo tanto você, que eu vim primeiro. Eu pulei e saí nadando para te encontrar primeiro. Só que Jesus ele não está interessado só nessas coisas externas. Jesus está interessado no nosso interior, no nosso coração. Então, quando Jesus pergunta pela primeira vez para Pedro, ali no versículo 15, Simão, filho de João, tu me amas? Você sabe por que Jesus ele faz a questão de falar, Simão, filho de João, aqui está Jonas, mas João e Jonas são equivalentes. Sabe por que ele faz isso aqui? Porque Jesus aqui está tratando na individualidade de Pedro. Jesus ele não foi tratar o apóstolo Pedro. Jesus não foi tratar o discípulo, o Pedro, que não sei o quê, que não sei o quê. Não. Jesus está conversando com Pedro, filho de João. Às vezes, irmãos, na vida cristã, nós vamos crescendo, né? Recebendo cargos, posições. Uns são líderes, outros são discipuladores, outros são pastores. Então, às vezes na nossa mente você fica assim, ah, eu sou o pastor, então Deus fala comigo diferente porque eu sou pastor. Ou você pensa, né, olha, Deus fala diferente porque o camarada é pastor. Não, não tem nada disso. Deus não interessa se você tem título ou não. Ele te trata da mesma forma. Então, Jesus fala, ô Pedro, me ágape. Você sabe que Pedro responde? Sim, Jesus, eu te filéus. Aqui nós lendo no original, está tudo amor aqui, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mas se você for ver no original, o amor que Jesus fala é diferente da... Agora vem até água demais, né? Glória a Deus. Três águas já. Tem um suco lá não, varão? Um cafezinho? Obrigado. Jesus pergunta, tu me ágape? Ele responde, sim, eu filéus. Ágape é o amor incondicional. Filéus é o amor humano aqui, ó. É o amor que pai tem com filho. É o amor aqui que a gente tem entre irmãos. Esse é o amor filéus. Então veja bem, Jesus está perguntando, Pedro, você disse que você me ágape, tu me ágape? Aí Pedro, sim Senhor, eu filéus. Ok, tá, então tá, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? Sim Senhor, eu filéus. Ok, cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me ágape? E aí, toda aquela arrogância de Pedro, toda aquela presunção, Pedro cai por si, e ele compreende, que ele não amava Jesus tanto assim. Ele responde, Senhor, o máximo que eu consigo chegar, Senhor, é filéus. Senhor, eu não consigo ágape. Eu sei que o Senhor me ama ágape. Eu sei que o seu amor é incondicional para mim. E eu até falei que eu te amava incondicionalmente, Senhor. mas eu não consigo te amar assim. Eu não consigo. Eu sou homem, eu sou falho. O máximo que eu consigo para o Senhor hoje aqui é filéus. Senhor, eu estou reconhecendo que eu sou limitado mesmo. Senhor, eu tenho dificuldade mesmo, Senhor. Às vezes eu falo demais. Eu falei demais para o Senhor sabe. Mas eu estou rasgando meu coração para o Senhor aqui. É filéus, Senhor. É filéus. Porque Jesus, na terceira vez que Ele pergunta para Pedro, Ele já não pergunta mais ágape. Ele pergunta filéus. Pedro, tu me filéus? Aí Pedro, sim, Senhor. É filéus. Eu reconheço que eu não sou isso tudo que eu achava que eu era. Pedro então reconhece que o que ele podia oferecer a Deus era filéus, não era celestial. Pedro então ele reconhece as suas limitações. Pedro então declara ao Senhor: Senhor, eu sou limitado, eu tenho problemas. Eu só posso te chamar desse jeito, Senhor. Então aquela arrogância, aquela prepotência é reduzida a nada diante do Senhor. E após aquele encontro com o Senhor, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. A partir do momento que Pedro reconhece que ele é um ser humano, não é tudo isso que ele achava que ele era. Irmãos, nós precisamos reconhecer que às vezes eu e você, nós achamos que nós somos muito. Às vezes na nossa mente, nós somos tão bons, mas tão bons, que a gente nem sabe por que a gente está aqui, de tão bom que nós somos. Mas Jesus, Ele chega para mim e para você e pergunta: meu filho, tu me ágape? O máximo que nós podemos fazer é sim, Senhor, é filéus. O meu amor não é tanto assim pelo Senhor. A gente gosta de falar que nós amamos a Deus, né, irmãos? Nós amamos falar que nós amamos. Jesus, que doce nome, Jesus, como eu te amo, como eu te amo, como eu te quero, a minha vida, tal, errei a letra, mas é isso, e nós cantamos, e nós declaramos, eu te amo, eu quero te amar mais, quero te amar mais, mas quando Jesus vem, essa noite, e pergunta para mim e para você: filho, tu me ágape? O que você responde para Deus? Quando Pedro reconhece que ele é limitado, que ele é problemático, que ele tem dificuldades, esse aqui é o último capítulo de João. E nós começamos em Atos. No capítulo 2, você já vê Pedro pregando para milhares de pessoas, e milhares de pessoas se convertendo a Jesus. Em uma pregação de Pedro, 3 mil almas se converteram e se batizaram. Às vezes a gente até consegue fazer um apelo para muita gente aceitar Jesus, mas aí para batizar é outros 500. A Bíblia diz que Pedro, depois de ter se encontrado com Jesus e ter realmente declarado: Senhor, eu sou problemático, a sombra de Pedro, quando passava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Irmãos, após Pedro reconhecer as suas fragilidades, os seus problemas, a unção de Deus tomou a vida daquele homem de uma forma sobrenatural. E para finalizar, a Bíblia não conta como Pedro morreu, mas a história da igreja conta que Pedro morreu crucificado. Só que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu fico imaginando os soldados romanos ao pegarem Pedro para crucificá-lo por ser ele cristão. E quando eles põem Pedro na cruz, Pedro então fala: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Por favor, me coloque de cabeça para baixo, porque eu sou o mais indigno de todos que pisaram na terra. Eu fico imaginando que quando Pedro chega no céu e se encontra com Jesus, eu fico imaginando que Jesus não precisa mais perguntar: Pedro, tu me ágape? Porque a própria vida de Pedro, na sua morte, provou o quanto ele amava o Senhor. Que o amor de Pedro agora já não era mais filéus. Que o amor de Pedro agora era ágape. Porque ele se entregou ao Senhor a ponto de morrer. Nós não somos nada sem a graça do Senhor. O que capacitou Pedro a pregar e 3.000 almas se converterem? A graça de Jesus. Nós não somos nada sozinhos. O que fez Pedro ser o que foi? Foi a capacitação do alto. Mas primeiro, ele precisou reconhecer que ele não era nada. Se Pedro, que era Pedro, o apóstolo que andou com Jesus, quanto mais nós precisamos reconhecer que precisamos dessa graça de Cristo. Feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos e fale com o Senhor neste momento. O Senhor te pergunta essa noite: meu filho, minha filha, tu me ágape? Tu me ágape? Filho, você me ama mesmo assim? Você me ama tanto assim, filho? A ponto de, assim como eu entreguei a minha vida por você, você pode e entregará a sua vida para mim, meu filho?
Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Irmãos, o Senhor pergunta para você: filho, você me ama mesmo assim? Isso tudo que você diz para mim é verdade? Ou apenas emoção? Ou apenas encenações? Jesus pergunta para nós: filho, eu posso contar com você? Eu posso contar com você, meu filho? As pessoas estão morrendo lá fora. fora dos pregos das igrejas, existe um mundo completamente diferente, onde as pessoas estão se acabando, perdendo suas vidas. E o Senhor pergunta para nós: nós seremos a resposta para essa geração? Nós seremos a resposta do amor do Senhor para essas pessoas? Filho, tu me ágape. Tu me ágape. Tu me ágape, filho. Você que ia ouvir essa mensagem, você que ia ouvir a voz do Senhor te perguntando essa noite, e você realmente reconhece, assim como Pedro reconheceu: não, Senhor, eu filéus ao Senhor, não é ágape ainda, ainda está muito longe de ser ágape, eu ainda tenho muito conceito na minha mente, eu ainda tenho muito bloqueio, eu ainda tenho muita preservação na minha vida, eu não me entreguei ainda completamente. Eu gostaria que você falasse com o Senhor essa noite, e falando: Deus, hoje o meu amor pelo Senhor é filéus. Hoje meu amor pelo Senhor é filéus. Mas eu peço ao Senhor, quero amar o Senhor incondicionalmente. Senhor, eu quero amar o Senhor incondicionalmente. Senhor, eu não quero mais preservar a minha vida para esta terra, mas eu quero que a minha vida seja entregue, completamente entregue nas mãos do Senhor. Esta vida não vale ser vivida para este mundo. Esta vida não vale ser vivida para esta terra. Se nós não vivermos para o Senhor, essa vida não faz sentido viver. Nós estamos nessa noite declarando que nós queremos ter um amor incondicional, um amor ágape pelo Senhor. Nós nos entregaremos completamente ao Senhor, sem reservas. Nós não teremos reservas ao Senhor. Você que quer ter um amor sem reservas ao Pai, eu gostaria que você se colocasse de pé essa noite. Você que quer amar o incondicionalmente, eu quero que você se coloque de pé e levantasse a sua voz essa noite, declarando: Senhor, eu amo a tua presença. E esse amor será um amor incondicional pela tua glória. Começa a falar ao Senhor: Deus, eu quero te chamar mais e mais. Eu quero te chamar mais e mais. Porque o Senhor te ama. O amor de Deus é incondicional pela sua vida. E esse amor, ele não mudará. Ele não mudará. O Senhor é incondicional. Então declara: Senhor, eu quero te chamar. Eu quero te chamar mais e mais. Mais e mais. Assim como Pedro entregou a sua vida ao Senhor completamente. Senhor, levanta uma geração aqui de pessoas que amam o Senhor. De pessoas que amam o Senhor e a tua presença. Eu declaro nessa noite que a tua liberdade que eu te dou, a tua liberdade que eu te dou, será conhecida como a igreja que ama o Senhor, uma igreja que se entrega ao Senhor. Nós nos entregaremos completamente ao Senhor. Nós nos entregaremos completamente ao Senhor. Nós seremos conhecidos por uma igreja que ama o Senhor. Que ama o Senhor. Que ama a presença de Deus. E você que crê nessas palavras, e
você que ama o Senhor, pode aplaudir bem forte, forte ao Senhor. Aplauda bem forte, Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia!
Glória a Deus. Você pode se sentar, pode deixar a música tocando no fundinho. Não se esqueça disso. Deus ama você de uma forma incondicional. E esse amor nem aumentará porque você fez alguma coisa, mas também não diminuirá porque você deixou de fazer alguma coisa. Ele simplesmente te ama. Nunca se esqueça disso. Ele simplesmente te ama. Se a sua vida não está legal, se a sua vida está difícil, se a sua vida está embaraçada, existem coisas na sua vida que não se resolvem. Entregue e descanse no amor de Deus. Porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é misericordioso. E tudo que você precisa já está nele. Tudo que você precisa. Por isso, a nossa forma de responder ao amor de Deus é amando o Senhor. Assim como Ele nos ama, ame você também a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui à frente o irmão Alessandro, a Laíssa, o Eliseu.